Está no ar mais um TocaCast.
Olha, olha, gente, aqui novamente mais um TocaCast aqui nos estúdios da Toca Livros. E hoje a gente tem duas novidades. A primeira novidade, quem tá na técnica é Thiago. O Thiago tá lá pegando a técnica. Quem não conhece, aqui a Toca Livros tem vários editores de audiolivros. E o Thiago é um deles. Ele é o nosso grande especialista em assovio. É! Ele tá aí, toda a trilha sonora que tem assovio, ele tá lá dentro, mas também faz um pouco de percussão também, ajudando aí o Juscelino nas trilhas sonoras e nas edições de audiolivros. E meu convidado de hoje é...
Enéas Tavares, o autor de A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon.
Toca Livros e Caixa de Histórias apresentam... A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon. De Enéas Tavares. Editora Leia... Casa da Palavra. Produzido em 2016 por Caixa de Histórias e Toca Livros Estúdios. Narrado por Joy Japi e Paulo Carvalho.
Em um Brasil retrofuturista, onde serviçais robóticos e geringonças apocalípticas coexistem com o sobrenatural, o jornalista Isaías Caminha desembarca em Porto Alegre.
Surgia monstruosa, como uma explosão doentia e mutante, nascida da liquidez, qual assombro evolutivo.
Para cobrir a prisão do infame assassino, Dr. Antoine Luizon.
Desaparecimentos de integrantes da alta sociedade há mais de um ano assustavam os cidadãos da capital sulina, até que os esforços do policial Pedro Brito Cândido e de sua equipe levaram à prisão do responsável.
Aprisionado no lendário asilo São Pedro para psicóticos e histéricas. Na noite anterior à sua execução, porém, o fascínora escapa, desaparecendo como um fantasma de folhetim.
Acordei da noite turbulenta, com o barulho de uma sirene de emergência. Atônito e nervoso, pensei tratar-se, num primeiro momento, do sinal de incêndio. No mesmo compasso da litania elétrica, os gritos dos condenados em polvorosa faziam o lugar parecer uma casa de loucos na madrugada.
À medida que Isaías embrenha-se no mistério do desaparecimento de Luizon, passa a questionar seus próprios valores.
Isso mesmo, gente. Eu trouxe aí para vocês escutarem o Enéas Tavares. Ele é autor. A gente sempre tenta trazendo aí narradores, atores, né? Hoje é a segunda vez. É o nosso segundo podcast com autor. Né, Enéas? Seja bem-vindo.
Ah, muito obrigado, Cleiton. Eu tô muito feliz. Tá sendo um dia bem especial de conhecer os estúdios da Toca Livros, de rever os amigos aqui, essa galera que está produzindo um conteúdo muito especial e que pouco a pouco está mudando aí a forma da gente acessar histórias, da gente acessar conhecimento. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo trabalho da Toca Livros e é uma honra agora conversar contigo sobre audiolivros, sobre livros e sobre brasiliano steampunk, entre outros assuntos.
É que você deve estar assustando aí por causa do Enéas. O Enéas é um velho conhecido aqui da casa, sim. A gente já... 2 anos, Enéas.
2 anos.
2 anos, a gente se conhece há 2 anos. O legal da Toca Livros é que tem me proporcionado boas amizades, sabia, Enéas?
Olha, que bacana.
É muito legal. Imagina, eu já disse aqui na Toca Livros, eu sou um cearense que mora em São Paulo há muitos anos e tive a honra de conhecer o Enéas Tavares, que mora...
em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Há precisamente 1.334 quilômetros daqui. Em época de Google Maps, fica fácil calcular, né?
Caraca, 1.300 quilômetros.
Exato.
Você já fez de ônibus?
Já, 2 vezes, cara. 2 vezes. Eu namorava uma paulistana até um ano atrás, né, Cleiton? Então, assim, eu costumava vir a São Paulo uma vez por mês. Eu continuo vindo com frequência. É, tanto pelos projetos literários como pelos projetos acadêmicos. E eu fiz essa viagem, cara. São 24 horas de ônibus. Isso se o ônibus não quebrar, né? Porque volta e meia quebra. Eu fiz essa viagem quando eu era criança com a minha mãe. Foi minha primeira vinda a São Paulo.
Uhum.
Já tem aí, acho que uns, sei lá, 28, 30 anos. E eu fiz isso ano retrasado, cara. Eu fui para um evento no norte do estado do Rio Grande do Sul e achei que seria uma boa ideia continuar o percurso de ônibus, mas eu não recomendo. Eu realmente não recomendo.
Você quer... Já pensou em ir para minha cidade? Eu sou de Mombaça, Ceará. Você sabe quantas horas dá?
Não.
3 dias, 3 noites.
Poxa.
Eu já fiz 2 vezes e nunca mais o farei. O difícil não é estar dentro do ônibus. O difícil é aquele momento que você fala, preciso de um banho.
Exato.
Cara, rodoviária...
E aquele momento que você percebe que os outros passageiros também precisam de um banho, né?
E pra convencer esse banho coletivo? E é muito louco. Eu não sei se você já viajou com cearense, porque cearense ele é muito receptivo e muito amigável.
Uhum.
Né? Você entra na família dele em questão de horas. Entra mesmo, tô falando sério.
Bacana.
É, aí você imagina um bando de cearense saindo de São Paulo ou vindo de Ceará pra cá... Cara, é uma loucura. Porque depois de um dia, o cara cria uma intimidade com tu e fica assim... Meu, você não vai tomar banho, não? Ó, fulano não toma banho. Ele entra e você... Não, é, mas é assim. Faz parte de ser cearense.
Bacana.
E falar da sua cidade, não tem como não falar da tragédia lá, né?
Pois é. É um dos assuntos que nos marcam muito, né, Clayton? Uhum. Porque eu, além de escritor, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria. Sou professor de literatura clássica lá.
Uhum.
E foi um janeiro muito triste para todos nós, né? Um janeiro que nós ainda não conseguimos superar. Eu acho que nunca vamos conseguir superar. Não só pelo sofrimento compartilhado com as famílias, mas também porque nós perdemos alunos, perdemos pessoas com as quais nós convivíamos diariamente na UFSM, né?
Caraca, que extensão, né?
É.
Olha, eu sempre me comovi com grandes tragédias, né?
Uhum.
Essas que fizeram parte da minha contemporaneidade, né? Que, meu tempo presente. Eu dificilmente... teria essa mesma comoção só de ouvir o Holocausto, mas o Santa Maria me pegou numa época muito especial, né? Para mim, muito particular, assim, porque 4 anos atrás eu estava pensando sobre o meu momento de estar na universidade, quanto isso era significativo, né? E de repente, ver que foram jovens universitários, nossa, muito louco, assim. Foi uma galera. Mas, enfim, é um comentário aí mesmo pra gente situar onde está Santa Maria. Mas Santa Maria, acredito que não é só feito de tragédias. O que conta de bom da sua cidade aí, Enéas?
Temos várias coisas legais, assim. É no centro do estado, né? Santa Maria, ela é uma cidade de médio porte. É uma cidade de 200, 300 mil habitantes, obviamente comparado a São Paulo, né? Uma cidade pequena. Ela fica no centro do estado do Rio Grande do Sul. Algo que marca a nossa cidade é o fato de ser a primeira universidade federal criada numa cidade do interior, fora de capitais do estado.
Olha que legal!
Então isso torna aí a Universidade Federal de Santa Maria uma universidade com uma boa tradição, não só pela pesquisa, pelas ações de extensão, como também pelo impacto cultural, Clayton. Santa Maria ela é conhecida no estado do Rio Grande do Sul como a cidade cultura, por uma série de ações envolvendo literatura, envolvendo música, envolvendo teatro. E boa parte dessas ações tem a influência direta da nossa universidade. Então, é uma cidade de universidários, é uma cidade, assim, de um grande fluxo, né, de chegada e saída de estudantes. Existem estudantes de praticamente todas as cidades do estado que vão para Santa Maria para fazer seus cursos, ficam lá 4 anos, 5 anos e depois retornam às suas cidades. E, além disso, nós temos também agora, Clayton, falando especialmente no que me toca, né? um grupo steampunk. Né? O steampunk é esse tipo, esse modo narrativo, é esse gênero de literatura fantástica que trabalha com uma história alternativa. Nós temos 3 autores na cidade que trabalham com steampunk. Eu com o Brasiliano Steampunk, o Azé Cordenonze com o Le Chevalier e a Nichellen Vitter, que tem um romance publicado pela editora Estronho, que é o Territórios Invisíveis. Nós 3 somos professores também. A Nichellen é professora de História, o Azé de Arquivologia e Tecnologias e eu no curso de Letras. E nós temos um projeto coletivo, né? Além dos nossos projetos individuais, nós temos uma outra série literária chamada Guanabara Real, a Alcova da Morte, da editora AVEC, que é uma história steampunk que se passa no Rio de Janeiro em 1890 e que apresenta essa agência de detetives formada, né, pelo Rémy Roudard, que é um indígena místico, bruxo, um engenheiro positivista, que é o Firmino Boaventura, e uma investigadora, né, à frente do seu tempo, que é a Maria Tereza Floresta. Então, além de todas essas coisas que eu falo de Santa Maria também, né, para aqueles que curtem literatura, literatura fantástica e steampunk, já está sendo conhecida aí como a capital do steampunk, em função dessa produção vertiginosa, né, que nós temos com esse tipo de literatura.
Cara, é muito legal nesse universo do steampunk. Eu tava tão distante até conhecer você, toda a trajetória do Brasiliana. Acho que meu último contato... Um dos meus escritores é o Júlio Verne.
Ah, ótimo.
Né? Porque para ele não era bem steampunk, porque ele falava de uma contemporaneidade, só que isso, um pouco mais científica, além da sua época, né? Mas era tempo atual.
Isso.
E sempre gostei dessa coisa que envolveu uma tecnologia que não pegava dentro do tempo, né? Você vê os filmes do... aquele do Will Smith, o...
Ah, as Loucas Aventuras de James West.
James West. Existem outros filmes. Tem um filme um pouco mais antigo, que é o Jovem Sherlock Holmes.
Sim, o Enigma da Pirâmide.
O Enigma da Pirâmide.
Nossa, esse filme é um clássico.
É.
Esse filme
é um
clássico. Muito bom.
Aí, essas coisas podem ser consideradas um steampunk? Pode entrar?
Essa é uma excelente pergunta, Cleiton, porque volta e meia, né, quando nós lemos textos sobre o steampunk, que hoje não é só um tipo de literatura, mas o steampunk está na música, né? É só procurar aí Ebony Park no YouTube. Ele está nos jogos, é só vocês pensarem em BioShock, entre várias outras produções, 1884, enfim, várias outras produções que brincam com essa estética, né? Além de estar no cinema, na televisão e por aí vai. Em muitos textos sobre o steampunk, figuras como Júlio Verne, que tu mencionaste, H.G. Wells e a Mary Shelley são apresentados como, se não os pais do steampunk, como autores steampunk, o que não é exatamente verdade, né? Por quê? O steampunk, enquanto gênero, ele nasce na década de 1980 nos Estados Unidos. São três escritores da Califórnia que produziam na época, Cleiton, cyberpunk. Cyberpunk todos nós conhecemos, né? Aquela coisa de um futuro distópico, lida com essa tecnologia que tem a ver com a informática ou com a internet, com os computadores ou não. O principal exemplo aí de estética e de temática cyberpunk é a série Matrix, né? Filmes protagonizados aí pelo Keanu Reeves. Esses três autores da Califórnia, eles estavam produzindo cyberpunk e de repente eles começaram a inverter o seu exercício imaginativo. Ao invés de serem histórias futuristas no futuro, eles começaram a escrever histórias futuristas no passado, especialmente no período vitoriano inglês, né? Com toda aquela dimensão, né, de vapor, fumaça, névoa, crimes, mistérios, só que com autômatos robóticos. Porque eles começaram a criar esse universo alternativo no qual a revolução industrial aconteceu de uma forma muito louca, muito veloz, dando origem a uma série de maquinários e a uma série de inventos que nem mesmo nós, em 2018, temos. E com isso, começou-se a se falar sobre esse tipo de literatura. Né? Um desses autores, que é o Jeter, né? Numa entrevista à revista Locus, perguntaram para ele: olha, vocês são autores cyberpunk, mas vocês estão escrevendo, criando histórias no passado. Como é que vocês conceituam essa literatura do passado? O Jeter menciona que, olha, se nós fazíamos um cyberpunk, um punk cibernético, vamos também pegar algo que tem relação com a tecnologia. Então vamos criar, quem sabe, um steam de vapor da Revolução Industrial, né? Vamos pegar o steam e vamos conectar com o punk, que é esse movimento aí, né, de música, anos 70, revolucionário, rebelde, enfim, né? E aí nós tivemos o início do steampunk. É por isso que, respondendo a tua pergunta, Cleiton, Júlio Verne pode ser considerado um precursor do steampunk, mas autores steampunk nós só vamos começar a ver mesmo na década de 1980. E no Brasil, há aproximadamente uns 10 anos, que é quando vários autores e autoras começam a produzir contos, narrativas curtas dedicadas a esse gênero.
Cara, que incrível! Ah, agora eu não sabia nem que o Steam era de...
De vapor,
que legal, da Maria Fumaça.
Do Steam Engine, né? Desse maquinário aí movido a vapor. Né?
Cara, que incrível. Não, você lucidou aqui muita coisa na minha cabeça.
E os ouvintes depois podem jogar aí no Wikipedia, ou mesmo no Google, uhum. o Steampunk, ou o nome desses três autores, né? Que é o Jeter, o Powers e o Blaylock. Os três também são acadêmicos, é uma coisa engraçada, né, Clayton? O quanto esses autores de ficção científica... Bom, primeiro, eles são todos nerds, né? Eu Sim. que o diga, tá? Mas é aquele nerd professor, sabe? Que abre os livros, gosta de saber história, gosta de pesquisar coisas. E os três hoje acabam... Os três são autores contemporâneos, autores que estão produzindo ainda, né? Os três têm pesquisas relacionadas ao passado, né? Entre século XIX e século XX. Então, essa é uma outra dimensão legal do steampunk também. Porque, às vezes, o pessoal fala, né, que literatura fantástica ou ficção científica ou fantasia é escapismo. É escapar da realidade. Isso não é verdade, né? A literatura fantástica e vários outros modos, a gente pensar a literatura de ficção científica, são, na verdade, outros modos de compreender e interpretar a nossa própria realidade. E o steampunk, nisso, ele se presta muito a um exercício que é o de valorização de quem? Justamente dos punks. A gente falou do steam, vamos falar dos punks agora, né? Quem são esses punks? Os marginalizados, os coadjuvantes de outras etnias, as mulheres, que muitas vezes, né, na história da ficção fantástica, são as vítimas em perigo, né? O steampunk vai pegar esses estereótipos e vai retrabalhá-los, né, trazendo personagens que estão na periferia ou que eram marginalizados, ou construindo personagens femininos que são críveis, personagens femininos que são protagonistas, por exemplo, né? Eu costumo brincar que sobre lição de anatomia, né, do temível Dr. Luizon, nós não temos meninas em perigo nesse livro. Tem muitos meninos em perigo. Meninas, não.
Mas é verdade. E olha, e você falando desse todo gênero do intelectual, né? De repente, do acadêmico e do nerd, né? O nerd é o grande conhecedor, né? A gente saiu aí do eu também sou nerd, né? Eu sou o cara que cresceu envoltos em quadrinhos, filmes e essa coisa toda. E a gente saiu do ostracismo para ganhar um mercado muito grande, né?
Uhum.
Que é, a gente saiu da categoria do bulinado para uma gangue mesmo. A gente é uma gangue, não mexa com nerd.
Exato.
É, você não sabe o que você tá mexendo. E o mais legal é, por exemplo, é essa coisa do conhecimento, né? A carga de conhecimento que você tem que ter para poder voltar ao passado, escrever um livro retrofuturista. Vai em encontro muito forte com a carga literária, por exemplo, de conhecimento do Alan Moore no Liga Extraordinária.
Sim.
Né? É incrível como ele disseca toda a literatura vitoriana, ou ele pega elementos muito significativos de outros vertentes da literatura quando vai sair da vitoriana, entra no século, na década de 20, e vai avançando. Cara, é um cara que parou e leu mesmo.
Exato.
Ele leu mesmo. Então, antes de a gente colocar sobre o escapismo, a gente tem que falar da carga de conhecimento que vocês carregam.
Exato, exato. Né? E o Alan Moore não é o único exemplo, né? Uhum. Depois eu gostaria até de voltar em Alan Moore, porque Alan Moore é um dos meus autores contemporâneos, assim, mais... que eu mais elogio, que eu mais busco fonte de inspiração, né? Mas essa não é uma prática só do Alan Moore, né? Nós temos um outro autor inglês, que é o Kim Newman, do Ano Drácula, onde ele faz a seguinte hipótese, né? Ele vai partir do princípio de que o Conde Drácula não foi morto, não foi caçado, não voltou para Transilvânia no final do romance do Bram Stoker. Ao contrário disso, ele vampirizou a Rainha Vitória.
Olha isso!
Porque... Né? Afinal, seria uma coisa lógica, né? Sou um vampiro, quero tomar o poder, quero dominar essa cidade, vou vampirizar a mulher mais importante dessa cidade, que é a Rainha Vitória. Então, no Ano Drácula, que é um romance que já foi publicado no Brasil pela editora Aleph, uma excelente tradução, no Ano Drácula a gente tem Drácula, a gente tem o médico e o monstro, entre outros personagens da tradição vitoriana e da tradição contemporânea. O Kim Newman, inclusive, brinca com outros vampiros aí, né? Tanto o Carmilla, que ainda é do século XIX, como formas mais tradicionais e associadas ao século XX. Tem até o vampiro Lestat da Anne Rice, uma leve menção lá ao vampiro Lestat no Ano Drácula, entre outros personagens. Um outro exemplo, que talvez os ouvintes também vão reconhecer, que fazem esse mesmo exercício de produzir algo fantástico a partir de uma bagagem histórica e cultural bem interessante. É a série televisiva Penny Dreadful, do John Logan.
Sim.
Né? O Penny Dreadful com a Eva Green, né? Entre outros atores e atrizes maravilhosos, né? O Penny Dreadful faz exatamente a mesma coisa. Pega Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro na terceira temporada, Dorian Gray de Oscar Wilde e várias outras celebridades literárias e coloca todos eles vivendo no mesmo universo.
É, eu acho que o Penny Dreadful, não descartando a originalidade, né? Mas é o Alan Moore que deu certo, porque aquele filme...
Ah, não. Essa é uma piada interna do steampunk, viu, Cleiton?
É
que até agora a gente não teve ainda um filme né, que pudesse, assim, apresentar o steampunk de uma forma digna, né? Porque as loucas aventuras do James West, com o Will Smith, e a versão da Liga Extraordinária, a versão cinematográfica, protagonizada pelo Sean Connery.
É o último filme da carreira do Sean Connery.
Ele se aposentou, ele disse, está na hora de me aposentar.
Olha o que eu estou fazendo da minha vida.
É.
Acho que ele teve um pouco disso, porque a gente está falando de um grande ator, né?
É.
Aquele escocese maluco, o nosso primeiro 007, né?
É.
Então, o que fez Em Nome da Rosa...
Isso,
porra,
isso, entre várias outras coisas.
Eu não sei,
né?
O que é que dá na cagada agora, mas sabe o que é? Assim, é o movimento da imagem, eu fico pensando muito nisso, assim. A pessoa não entende qual é a profundidade, por exemplo, de um escritor como Alan Moore.
É.
Né? Ele se você pegar a profundidade, você pegar o entremeio... Cara, se você pega o Dr. Jack e o Mr. Hyde, ele em nenhum momento ele transforma o monstro em herói.
Exato.
Em nenhum momento. No momento
ele
que
não precisa fazer isso.
Não precisa. E quando ele vai à forra, no segundo volume, com o Homem Invisível, é spoiler mesmo, tô dando, escutem, quem não leu. Mas quando ele vai à forra com o Homem Invisível, da forma que ele vai... Gente, não é pra qualquer um. Se você ainda tá se perguntando como tratar questões internas, não leiam. Não leiam, porque mexe com o ego, mexe com algo dentro da gente. Que eu sei que um livro, pra mim, é significativo. Pra mim, quando eu leio, fico umas 3-4 semanas pensando. Caralho.
E isso, né, Cleiton, que nós estamos falando de uma obra, assim, um pouco mais popular, que é a Liga Extraordinária, né, que é ilustrada até pelo Kevin O'Neill, que tem um traço, assim. É, isso que nós não estamos falando de From Hell.
From
que
Hell,
nós não
é?
Estamos falando de Do Inferno, né, com Ed Campbell, que é uma obra essa, sim.
Cara.
Essa é uma obra perturbadora. Eu acho que o Liga Extraordinária, eu concordo contigo. Há momentos que são bem perturbadores e muito ousados do Moore, mas não há obra do Moore em que essa ousadia não se apresente, né? Mas o From Hell também te dá, assim, essa... Todo esse período vitoriano, né? A vida daquelas mulheres, daquelas prostitutas, as intrigas de corte...
Sim.
O panorama artístico do momento, né? Então, de fato, para a gente concluir aquela primeira discussão, né, Cleiton? Quem diz que quadrinhos, cinema e literatura fantástica é diversão escapista é porque não conhece, não faz ideia do que está acontecendo aí na nossa cultura nos últimos 30 anos.
Por isso que talvez a pessoa, até para a gente poder dar um leque aqui e ir para o Brasiliani, por isso que talvez você aí, ouvinte, não entende muito quando a gente, de uma certa forma... odeia um filme vindo de quadrinhos, por exemplo. Porque a gente sabe, não é porque não fez igualzinho ou mudou o gênero ou a etnia do super-herói, não. Porque a gente sabe exatamente que faltou algo na essência.
Uhum.
Que é muito mais forte do que qualquer roteiro... alegre de Hollywood, né?
Ah.
Eu acho que o melhor caso que eu posso falar é o Liga da Justiça que acabou de sair.
Sim.
Que
sim.
Como que eu vou criticar isso de uma forma acadêmica? É uma merda. É uma bosta da grande que as pessoas não entenderam porque a gente sai revoltado. Ah, me diverti, o Flash é engraçado e tal. Mas quem vê a essência sabe a profundidade e o alcance que isso pode dar, que pode trazer, né? Quando a fantasia, ela tá em volta em questões muito pertinentes. Eu acabei de assistir também o Thor Ragnarok, acabei de assistir agora nesse final de semana... E é muito significativo quando ele pega aquela Você já assistiu, Enéas?
Já.
Ah,
já.
Que bom que foi.
Sim.
Quando ele pega o povo dele, o povo de Asgard, e leva... Ah, o povo não é o local, é o povo, né? São as pessoas. Cara, é muito significativo. Você tá pensando que ali não tem uma crítica sobre os imigrantes fugidos de guerra? Você tá enganado ali, tem uma puta crítica. Então, é isso que a gente quer. A gente quer uma profundidade que o quadrinho vem proporcionando também.
É. Eu tenho uma postura, né, Cleito? Que assim, eu considero literatura, quadrinhos e cinema... três artes com três linguagens bem diferentes. Então, eu não espero, por exemplo, ao ver um filme a partir de um quadrinho ou de um livro, que eu vá encontrar fidelidade, né? Porque eu acho que tem escolhas de direção, de roteiro. A minha crítica não vai muito pela questão de isso é fiel ou não é. A minha crítica vai mais de aquele filme, ele funciona individualmente, isoladamente? Porque, muitas vezes, o meu problema com A Liga Extraordinária não é que ele não é fiel à obra do Moore. É que é um filme chato.
Ele é chato.
Sabe? Ele é um filme que não diverte. Ele é um filme que tem problemas internos, né? De estrutura, desenvolvimento de personagem, por aí vai, né?
Previsível.
O exemplo que tu citaste é ótimo, porque esses dois filmes saíram no mesmo mês, né? O Liga da Justiça e o Thor Ragnarok.
Uhum.
Os três... tentaram comunicar, assim, em termos de marketing, histórias mais leves, mais coloridas. Teve todo o problema aí da Liga da Justiça, né? Receber a direção do Joss Whedon e tal, né?
Uhum.
Depois do Snyder ter ido embora. Só que, assim, o Thor Ragnarok, ele te entrega boas piadas e mais do que isso. Ele te entrega uma história empolgante. Você torce pelos personagens.
Verdade.
Você sofre com os personagens, né? Se você ficou emocionado, né, com essa menção aí, aquilo que importa num povo não é a cidade, e sim a cultura que vai junto com esse povo... O que mais me emocionou nesse filme foi o Thor com o pai, né? Com o Odin.
Pô, essa cena linda,
ele meio
cara.
Chorou, ele chorou me engano, né? O Thor, né? É, porque eu perdi meu martelo e tal. E o Odin, do Sir Anthony Hopkins, né? Dizendo, mas você então é o deus do martelo?
É muito bom.
Então, olha só isso, né? Há uma suspensão nessas duas cenas. Há uma suspensão da comédia, há uma suspensão das piadas, da diversão, da ação. E ele te produz um vínculo emocional que é muito bem-vindo. Isso é bom cinema. Uma coisa que nós raramente temos em Liga da Justiça, se é que nós temos, né?
Porque não tem.
Parece que o filme está muito mais preocupado em fazer a plateia rir em momentos certos e em momentos errados também, do que entregar esses pequenos momentos, que são os momentos que ficam. Eu não lembro dos efeitos especiais de um filme. Eu lembro de um pai dizendo pro filho, você então é o deus do martelo.
Mas esse diretor... Como é o nome dele, do diretor?
Eu não lembro.
Tchaki, que o Thiago pode pesquisar aí pra gente rapidamente, porque ele é ligeiro, enquanto eu termino aqui essa fala. Ele é um diretor neozelandês, ele faz um filme delicioso. Se você já assistiu, se não assistiu, assista.
Uhum.
Se chama O Que Fazemos nas Sombras.
Eu não vi ainda. É uma paródia de vampiros,
sim,
né?
Sim, é um falso
isso.
Documentário sobre a vida de três vampiros, mas é de mijar de rir.
Tá.
E é de uma inteligência, é isso que ele faz quando você fala sobre resgatar. Ele faz uma pesquisa, ele pega quatro, né? Quatro figuras muito simbólicas do universo cinematográfico do vampiro, e um pouco da literatura também, mas mais da imagem.
Legal.
Então ele pega o Nosferatu do Murnau, o Drácula no Bram Stoker, o vampiro o Dandy, que é o vampiro do
Lord Byron, ou da Annie Rice, enfim.
Isso,
né?
Do Entrevista com o Vampiro.
Ah, sim, da Annie Rice.
Puta de mijado. E tem uma piada que é excelente, uma piada que é fodida. Eles encontram na rua, são vários vampiros, é um falso documentário. E eles encontram umas meninas... que viraram vampiras. Existe uma ética entre os vampiros que não pode transformar gente muito jovem, né?
Uhum.
Né? Porque senão elas ficam presas naquele corpo jovem. E a piada dos vampiros é essa, assim... Essas meninas deram sorte, porque é só sair à noite e procurar um pedófilo. Vão ter comida sempre.
Cara,
é muito foda!
É uma piada que tá no limite, né, Cleiton?
Tá no limite.
Tá no limite do, do mau gosto e ao mesmo tempo da mensagem que tem que ser comunicada, né?
Sim, porque
porque no... ao mesmo tempo ele tá invertendo o estereótipo e tá dando um alerta, né?
Sim, e ao mesmo tempo você brinca com essa coisa da junção, por exemplo, da entrevista do vampiro.
É, da Cláudia, boa.
Sim, uhum. que é uma personagem quase... Não é erotizada, mas tem a sua sedução da, uhum. da juventude. É. Né? Aquela, naquela cena que ela... Eu não li o livro, mas aquela cena que ela quase beija o Brad Pitt.
Sim,
né?
Sim.
E é muito louco, assim,
é.
Como você...
Não, essa é uma fala da Cláudia, no, que ela é tanto filha quanto amante desses dois pais, né?
Isso. aí como você joga isso nessa piada, e tem muito a ver com esse diretor, esse humor que consegue fazer humor, fazer a crítica e não ser piegas nem pesado,
uhum.
né? Tá, a piada tá ali.
Uhum.
Aí como você ingere, é muito forte, assim. Mas enfim, isso é só pra dizer que dentro dessa profundidade... Dentro desse universo de criação, a gente dá cara com brasiliana. Que a gente está falando da literatura brasileira, dos clássicos da literatura brasileira, né? Primeira pergunta, então vai, né? Você gostava de literatura quando você era jovem?
Não, eu não gostava. momento revelação bombástica, o professor de literatura que saiu do armário e diz, eu detestava a literatura brasileira na escola. Sim, eu leio desde muito cedo, né? Os meus pais sempre motivaram, assim, muito a coisa da leitura. E além de ser filho único, o meu pai era transferido, ele foi transferido muitas vezes de trabalho durante a minha infância. Então, boa parte da minha infância, Clayton, foi ficar lendo gibi, ficar lendo Turma da Mônica,
okay.
depois quadrinho de super-herói, até começar a desenvolver esse gosto pela literatura. Enquanto eu amava a literatura do século XIX, né, o Júlio Verne é um deles, eu ia para a escola e, infelizmente, pelo modo como muitos dos professores ensinavam os nossos clássicos, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, Raul Pompeia, Álvares e por aí vai, eu achava a literatura brasileira uma coisa muito chata, muito chata. Até o momento em que eu fui fazer letras, né? Mais por uma coisa que eu queria ser escritor. Antes de ser professor, eu queria ser um escritor. Fui fazer letras achando que isso iria me ajudar, né? Daí uma professora me disse, não, aqui nós ensinamos, nós formamos professores, não escritores. Mas aí no curso de letras, eu comecei a reler aqueles livros que eu não gostava no ensino médio. E comecei a perceber que os livros não eram ruins. Eles eram mal ensinados, eles eram mal transmitidos. Informações importantes... Para um público jovem, para um público adolescente, não eram passadas. Em compensação, hoje estudaremos estilos de época do século XIX, especialmente o positivismo de Auguste Comte. E como nós podemos... Sabe? Não, né? Não.
É muito chato.
Ou a própria discussão, né?
É.
A respeito de, sei lá, crítica social, que é uma coisa muito importante. Mas, de novo, eu acho que na nossa adolescência, Clayton... Cara, nós estamos apaixonados, sabe? A gente quer ter a primeira namorada, né? Ou a gente quer aprender outras coisas. A gente está preocupado com questões de trabalho, com questões de vida também, questões
Sim.
de sexo. E ao invés de tudo isso, né, o que muitas vezes nós temos na aula de literatura é o positivismo do século XIX.
Certo? É muito chato, é muito chato!
Então não gostava de literatura brasileira no ensino médio.
Eu vou contar uma priori aí que tem a ver com um livro que eu mais... o meu livro de cabeceira, juro pra você que é um dos livros que eu mais gosto, eu não tô fazendo Filho Lula aqui não, que é o Macunaíma do Mário de Andrade.
Mário? Poxa!
Cara, eu amo o Macunaíma, não sei te dizer, são dois escritores que me pegam muito, o Macunaíma e o Guimarães Rosa. E o Macunaíma tem uma particularidade muito grande, que quando eu estava no colegial, minha professora de literatura, se a senhora estiver ouvindo, eu não tenho como negar, tá? Você falou isso, eu tenho provas, eu tenho amigos até hoje, que ela não entendia como Macunaíma caía no vestibular, porque era o livro mais chato que ela já leu. Cara, isso entrou tão forte dentro de mim, que eu fui ler com outros olhos só depois dos 26 anos. Porque ela entrou... E olha, eu tô falando de uma idade que eu tinha 14 e de repente levou-se 12 anos pra eu entender que esse livro era importante na minha vida. Cara, é muito forte. Então, na realidade, assim, eu... Hoje, em épocas de Harry Potter, você lê Macunaíma de um mundo místico, onde o cara mais quer é se deitar com as cunhãs, é muito forte pra você ensinar pra adolescente e a gente perde essa oportunidade.
É.
Né? Dentre eles, assim, o heroísmo do romance romantismo, né? O heroísmo do Peri, né? Que eu achei muito significativo e a gente perde essa oportunidade. Ah. Ou mesmo revisitando os clássicos aí, a mitologia. A primeira liga de super-heróis que eu tenho notícias dentro, pode ter escrito outras, que agora eu não lembro, é o Teseus Argonautas.
Isso.
A gente tem a primeira liga. Então, a literatura sempre brincou, sempre foi proporcionada para a multidão ler. Nunca foi para ser um acadêmico, né?
Hoje existe essa diferenciação que se faz, Cleiton, entre alta literatura e literatura popular, né? O que é uma diferenciação ridícula, tá? Por exemplo, alguns acadêmicos que ainda acham, né, que o Fantástico não deveria chegar na universidade, eles muitas vezes atacam o Fantástico pelo... Não, se uma coisa é para milhares de escritores, não deve ter qualidade literária. O que eles muitas vezes esquecem é que hoje o clássico só é clássico. Hoje a alta literatura só é alta literatura porque um dia foi popular.
Nossa.
Porque um dia atingiu milhares e milhares e milhares de pessoas. Dou três exemplos, né? O primeiro, o pai da literatura no Ocidente, Homero. Homero era poeta popular, era poeta de língua oral que ia de cidade em cidade cantando as aventuras dos heróis em praça pública, né? Com uma tradição oral que, assim, ou você pega o seu ouvinte na hora... Ou você está perdido enquanto poeta ou enquanto entertainer. Certamente Homero era um entertainer enquanto Aedo, um cara que cria as histórias que cria 500 anos antes de termos língua escrita na Grécia. Um outro exemplo magnânimo, né, de cânone ocidental, Shakespeare.
Sim.
Ah, não, Shakespeare é alta literatura clássica. Né? Isso aqui. Shakespeare tinha que encher um teatro de 500 lugares por dia. Numa cidade de 200 mil habitantes, que era Londres, né, da Rainha Elizabeth. E ele tinha que fazer isso dia após dia, em concorrência com outros teatros e com outro tipo de diversão que os londrinos da época adoravam, que eram os cães que lutavam contra os ursos. Eles adoravam colocar um urso e soltar os cães, né? E aí haviam apostas, né, de quanto tempo o urso durava e tal, né? Quer dizer, essa era a concorrência de Shakespeare. O cara só sobrevive porque ele foi um fenômeno de popularidade nos seus dias, porque era popular. Porque a preocupação de Shakespeare não era como criar, né, a metáfora que vai ser estudada por séculos. A preocupação de Shakespeare era, eu preciso divertir a minha audiência.
Sim.
E para finalizar os três exemplos, vamos usar um brasileiro, né? Machado.
Machadão.
É o nosso grande clássico, que antes de chegar nos livros em capa dura e depois nas várias reedições, é um autor de folhetim. Autor de folhetim publica no jornal uma história que pode ser descontinuada da noite para o dia. É só os leitores escreverem reclamando da história ou os leitores não escreverem, não pedindo, né, que a história continue, que as histórias são simplesmente encerradas, em detrimento de outras mais populares. Então, Dom Casmurro, Brás Cubas e outros clássicos de Machado só foram clássicos depois de passarem pelo crivo de uma grande audiência, né, de uma audiência popular.
Gente, que
então,
incrível.
Esse é o ponto, assim, pra gente tentar, assim, acabar um pouco com essa diferenciação, que é uma diferenciação que muito professor duplica, que muito professor continua reproduzindo em sala de aula. Né?
E vamos falar do brasiliano, então, assim, como é que você traz essa contemporaneidade lidando com os clássicos da literatura brasileira, né, que viraram clássicos depois que você... Fala aí sobre toda essa coisa acadêmica, de repente vira... Você tornou um outro livro popular também, né?
O Brasiliano Steampunk é o nome da série. O primeiro volume é A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, que é um romance que ganhou um concurso literário da editora Casa da Palavra Leia em 2014. É um concurso que teve mais de 1.400 participantes. E por uma série de razões, né, tanto o Afonso Solano, que é o curador de títulos de fantasia da Leia, como os outros editores, encontraram no Brasiliana várias dimensões e qualidades que eles consideraram qualidades que iriam resultar num bom produto de literatura fantástica. Né? E aí, muitas vezes, depois que o romance foi lançado, algumas pessoas me perguntam assim, cara, você fez uma coisa muito original, né? Que é trazer os personagens da literatura brasileira para um contexto de mistério, de romance policial, de aventura, de horror. Da onde você tirou essa ideia? Aí a minha resposta honesta, né, Cleiton? Porque a gente não pode mentir.
Uhum.
A minha resposta honesta é, olha, na verdade, tem duas coisas, né? O que eu fiz com o Brasiliano Steampunk é, entre aspas, usar a ideia do Alan Moore na Liga Extraordinária. Porque a primeira pergunta que eu me fazia, Clayton, era: se os ingleses e os americanos podem fazer, por que que nós brasileiros não podemos? Por que que nós brasileiros não podemos pegar os clássicos que estão em domínio público e recriá-los com um verniz super-heróico? Numa cidade fantástica, onde nós encontramos não apenas monstros, fantasmas, espectros, como cientistas loucos positivistas, ou então sociedades secretas, né, adoradoras do demônio, ou então autômatos robóticos, né, abaixo de zeppelins ultravelozes, e por aí vai, né? Então, o que eu respondo é, olha, a grande ideia do Brasiliana, na verdade, eu surrupiei da Liga Extraordinária do Moore. Com respeito ao aspecto estilístico, mais uma confissão, né? Aqueles que são nerd sabem o que a expressão fanfic significa, né? Então, um fanfic de um Harry Potter, um fanfic de um X-Men e tal, né? Sob um certo aspecto, Clayton, eu confesso, Brasiliana Steampunk é o meu fanfic da literatura brasileira. Tá? Ele é a minha versão desses personagens, como eu vejo Simão Bacamarte, como eu vejo Rita Baiana, como eu vejo Isaías Caminha, como eu vejo o Zolfieri do Noite na Taverna, entre vários outros personagens que fazem parte do nosso imaginário, né? E que merecem sim ser recriados, ser reencenados, serem reapresentados a uma nova audiência com um verniz super-heróico. Então é uma brincadeira sob um certo aspecto, uma brincadeira nerd, geek, uma brincadeira de fanfic, mas ao mesmo tempo é um esforço muito sério de comunicar, né? O quanto a nossa cultura precisa ser valorizada, precisa ser resgatada.
Muito.
E precisa ser rediscutida. E aí está a lição de anatomia do temível Dr. Luizon.
Gente, olha, vocês têm que ler e ouvir também, né? Porque virou audiolivro aqui pela Toca Livros. É, todo binaural, todo 3D, e ouvir esse audiolivro, porque o que é bacana nesse audiolivro é que realmente tem isso, você tem os personagens da literatura brasileira, você tem ação, aventura, suspense, né? Você tem um serial killer perambulando por esse livro. Cara, é muito incrível. E realmente, essa coisa, essa tecnologia do livro, você que sempre odiou literatura, também como a gente na juventude, literatura brasileira, saber como casa bem o universo do Brasil do século XIX, seria isso?
É.
Com um maquinário retrofuturista, esse maquinário, os autônomos, o vapor. Cara, é muito legal. É muito bacana, vale a pena ler e ouvir, né?
É.
E de falar mesmo, Enéas, o steampunk, ele tem uma qualidade. Eu sei que você se baseou muito no Alan Moore, nos fanfics, mas tem uma particularidade bem bacana, que é o resgate do estilo literário brasileiro, né? Existe um momento lá que o Luizon, que é personagem do... Ai, como é o nome?
Do Paulo Carvalho? Isso.
Não, do... Da literatura brasileira,
Simão Bacamarte.
O Simão Bacamarte.
Isso. Porque assim, né? Se Gotham tem o seu asilo Arkham, por que que nós não podemos ter o nosso asilo São Pedro para criminosos insanos e histéricas descontroladas?
É verdade.
E é lá que o Luizon está aprisionado, depois de ter sido revelado aí como esse assassino em série. Sob a direção de Simão Bacamarte, o nosso imortal alienista.
É um alienista. E é muito bom porque você resgata um tipo de narração que é muito pertinente, por exemplo, a um Machado de Assis.
Exato.
Você tem palavras ali que eu só fui rever relendo o Alienista.
É
muito legal isso, cara. É uma pesquisa foda.
É. Isso deu uma dor de cabeça insana.
Ah,
né? Mas isso, essa era uma ideia minha originalmente, viu, Clayton? Porque assim, ó. Eu tô fazendo um exercício de recriação, estou. Mas eu não queria só pegar os nomes, sabe? Eu não queria só usar de forma liviana um nome como Rita Baiana, ou um nome como o próprio Bacamarte, ou o Sérgio Pompeu do Ateneu. Eu queria que esses personagens falassem como as suas contrapartes literárias. Então, essa é mais uma dimensão aí do meu trabalho com o Brasiliana. São várias vozes, é um romance epistolar, todos eles falam em primeira pessoa, são cartas, noitários, gravações. E cada um deles fala como a sua contraparte literária. Então, é realmente como se você tivesse, no Lição de Anatomia, a continuação das histórias do alienista, do Cortiço, do Ateneu, do Noite na Taverna, 20 anos depois na mesma cidade, né? E esse teor literário é uma coisa que eu trabalhei muito para criar, porque eu estava com medo de professores criticarem o livro. E esse rigor estilístico também era um pouco uma defesa que eu queria mostrar do quanto, sim, é uma obra pop, é uma obra geek, é uma obra de aventura, de suspense, de fantasia, mas, ao mesmo tempo, com um grande rigor, com um grande respeito, né, por essa tradição.
Faz toda a diferença, Enéas. E sabe qual é a diferença maior para a gente? No audiolivro. A literatura, por exemplo, Machado de Assis é vamos pegar o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é todo narrado pela pessoa, tanto Memórias como Dom Casmurro é narrado pelo personagem central, é muito legal porque ele é palatável, né? Ele cabe na boca do narrador. Do bom narrador, hein? Já tô falando. Se você vem aqui para ler Bula de Remédio na Toca Livros, fique em casa, não me mandem teste, por favor. Agora, se você é um bom narrador, e eu tô frisando isso bem, porque a Toca Livros tem essa necessidade de curadoria e fazer um bom audiolivro, como o Brasiliani tem essa atmosfera de pegar bem na boca do narrador, de ser bem interpretado. E isso tem a ver com o texto, porque alguns textos, a gente tem bem dificuldade aqui, mesmo sendo clássicos, eles não foram feitos para ser narrados. Eles foram para ser lidos individualmente. E para ser narrado, nossa, aí me dá um trabalho muito maior. Mas no seu caso, não. No seu caso, flui.
Carta de Solfieri de Azevedo a Vitória Cauã. Porto Alegre, 2 de junho de 1910. Minha querida, tenho andado pela terra há tantas décadas, preso neste invólucro amaldiçoado, que começo a notar a decadência crescente dos meus sentimentos, emoções, que se desfazem num emaranhado de lembranças, recordatórios das minhas conquistas e quedas. Senão, das minhas angústias. Tu fostes a última delas. E desde então, tenho vagado em busca de drogas raras, tavernas purulentas, companhias sórdidas, como se nestes antros atrozes encontrasse, no torpor da hora tardia, qualquer estigma de consolação. Estou obrigado a recusar teu convite.
Tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso e eu vou finalizar, né, aplaudindo os dois atores, não só narradores, mas os dois atores que fizeram, né, os personagens do Lição de Anatomia. Mas antes de chegar neles, Cleiton, uma coisa que eu tenho muito cuidado, assim, por trabalhar com poesia, por trabalhar com tradução, por trabalhar com escrita criativa, né? Eu ministro uma disciplina de escrita de ficção lá na Federal de Santa Maria, é com a sonoridade. Muitas vezes, quando chega naquela fase de revisão do texto, alguns alunos ou mesmo escritores amigos me perguntam, cara, o que tu faz naquela fase final de revisão? Além da revisão, muita leitura em voz alta. Ah, mas as pessoas não leem livro em voz alta. Não necessariamente, elas não leem livro em voz alta. Mas todos nós, Cleiton, temos uma sonoridade interna. Então, nós temos um ouvido interno. Há uma sonoridade, uma fluidez, uma fluência do texto literário que os grandes escritores, aqueles escritores e escritoras que nós gostamos e nós admiramos, eles sempre respeitaram. Então, acho que levar isso para a nossa literatura é bem importante, especialmente na fantasia, né? Porque, às vezes, é a implicância da crítica, tá? Às vezes, a crítica diz assim, a literatura fantástica é popular, não tem qualidade. Mas, às vezes, eles têm razão. Tem algumas obras de literatura fantástica, ou mesmo de outros gêneros, que não são tão boas. Justamente por não ter, às vezes, esse rigor mais estilístico, né? E aí, isso resulta no quê? Que um ator, como Paulo Carvalho, que uma atriz, como a Joyce Japp, peguem o texto e consigam trabalhar em cima. O texto já tem uma preocupação com a sonoridade. Quando o ator e a atriz chegam, com a sua experiência dramática, com a sua experiência, né, de palco, ou mesmo de cinema, ou mesmo de locução, aí o resultado é muito interessante, né? Eu sou o fã número um aí do audiolivro de A Lição de Anatomia do temível Dr. Louison, porque desde a primeira vez que eu escutei os primeiros áudios do Paulo e da Joy, eu fiquei muito encantado, para não dizer hipnotizado, para não dizer assim, elevado pelo que eles estavam fazendo. Mas depois também tem todo o outro trabalho de produção de vocês, né, Clayton? Porque não se trata só de um ator ou de uma atriz lendo o livro. Nós temos o som binaural 3D. Falei certo, né, Clayton? Falei.
Sim, sim.
Eu treinei na frente do espelho. Pra... O que é o som binaural 3D? Essa coisa, essa ambientação... No caso do Brasiliana Steampunk, de tu ter carruagens, de tu ter autômatos, de tu ter zeppelins, de tu ter uma música, uma atmosfera. E dependendo do som, do fone de ouvido que você usa, você realmente tem a impressão que você não está mais no seu quarto, ou no metrô, ou na sala, ou no carro. Você realmente está naquele mundo. Você entra naquele mundo. E somado a esse som binaural 3D, nós temos a trilha sonora, né? O Lição também tem isso, né? Tem uma trilha sonora inédita que foi composta pela equipe da Toca Livros para reforçar essa ambientação. Então, o resultado, assim, eu já estou usando aí o audiolivro em sala de aula, indico para professores, indico para alunos, indico nos meus cursos, né? Porque eu acho que é uma dimensão... Da arte literária, que antes de ser escrita era uma arte oral, que hoje, em 2018, graças às tecnologias que nós temos, nós podemos recuperar. Né? Lembrando, Homero não escreveu, Homero cantou, Homero falou, Homero recitou. Então, hoje, quando eu escuto, quando eu boto um fone, né, e dou play ali no aplicativo da Toca Livros, o que eu penso é como se eu voltasse 3 mil anos para ter um pouco essa experiência que os gregos tinham com Homero contando e narrando uma história, o que é uma experiência mágica.
É, a gente nunca pode esquecer que antes da língua ser escrita, ela era língua, né? E é muito bom, porque tem pesquisas, e são pesquisas muito sérias, históricas, que desde a época das cavernas, a gente vê aquelas pinturas rupestres, assim, o primeiro tipo de comunicação, né? Primeiro grande tipo de comunicação, até para deixar a sua marca registrada, que são as pinturas rupestres, todo mundo, alguns pesquisadores até relevam que seja a primeira experiência literária dos homens das cavernas para contar o seu dia a dia. No fundo, isso é uma pesquisa séria. Algumas cavernas são encontradas talhado, arranjado, umas pedras arranjadas, para que o homem da caverna subisse naquele palanque e contasse seu dia a dia. Você sabia disso,
Dessa informação especificamente, não, Cleiton.
Eu sou formado em artes cênicas e um professor de história lá muito conceituado, o Zé Carlos de Andrade, que era um estudioso na área do princípio da oralidade, né? Então ele pesquisa desde da transformação do teatro grego, né, que teve as suas transformações lá do coro, do líder do coro, e aquela coisa toda. Ele fala dessa época das cavernas e ele trazia imagens, principalmente algumas cavernas, as primeiras tribos da Europa, que realmente viviam em cavernas, né? Que aqui no Brasil era muito mais solto, você tinha a floresta e as cavernas e tal. Você vê um palanque e registro de tochas para iluminar exatamente aquele palanque.
Essa coisa da narratividade, ela é primordial da história do homem, né? Talvez seja aquilo que nos identifique num primeiro momento, né? Esse hábito de, no final de um dia, você voltar, né, à sua comunidade e você trocar experiências que podem ser experiências mais rotineiras, né? Como esse caso super interessante que tu mencionaste, mas que podem ser experiências do sagrado também, né? A gente sabe que a antropologia no século XX, por exemplo, ela discute isso, né? Hoje nós temos a coisa assim, uma coisa é histórias que nós contamos, que nós lemos, outra coisa é religião, por exemplo, e outra coisa é o dia a dia. Para o homem primitivo, tudo compunha a mesma coisa, que era essa tradição de contar histórias. Que é tanto a história do dia, que é tanto a história de uma aventura, e que é tanto a história de uma relação mágica, de uma relação espiritual, né?
Eu tenho me encantado cada vez mais, né? Porque como eu sou um estudioso da oralidade por causa do Toca Livros, eu não faço nenhum trabalho acadêmico, né? Toda a minha experiência é para trazer ao ouvinte a melhor experiência do audiolivro. Mas isso dá de cara com minha própria curiosidade e eu tenho aprendido cada coisa bacana de como a oralidade ela pode ter sido um pouco esquecida, né? Mas como ela tem sido a fonte essencial, inclusive, para para movimentar uma sociedade, né? E até é engraçado, vem aquele filme do Truffaut que eu adoro, o Fahrenheit...
451.
Uhum. 451, que os livros são gravados e... uma coisa de oralidade, só pode ser passada porque é uma época que é proibido
livros
livro.
São queimados.
São queimados pelos bombeiros, ironicamente. E os livros são transmitidos via oral. E tem uma cena que é muito engraçada, porque tem os gêmeos, né? Que tá lendo, acho que tá falando, eles estão aprendendo Guerra e Paz. Um tá aprendendo o volume 1, outro tá aprendendo o volume 2. Ai, bem, enfim, é pra dizer que o Brasiliana, ele tem muito a que nos ensinar a gostar de ler e de ouvir.
Bom, obrigado,
porque, olha,
Cleiton, que legal.
Cara, tem que ouvir. Você que tá aí ouvindo o nosso podcast, e olha, ele não... A gente fala muito de educação, escola, mas desencana sobre a sua idade. Ele é para qualquer idade.
É.
Né?
Bom, já que tu mencionaste, Cleiton, a gente sempre aprende muito, pegando toda essa conversa que nós tivemos nos últimos 10 minutos, né, sobre o poder do som, o poder da palavra, a importância que a oralidade tinha para as comunidades primitivas, né, uma indicação de leitura que eu gostaria de te dar, e também para os ouvintes, que é um livro, cara, maravilhoso, é O Arco e a Lira, né, do grande poeta latino-americano Otávio Paz. No Arco e a Lira, o Otávio Paz está refletindo sobre o que torna a palavra ou a poesia próxima da magia. Né? Por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, palavras como profeta e poeta, as duas palavras são muito parecidas porque no radical é a mesma palavra. Né? Originalmente, o xamã compreendia tanto a figura de um poeta quanto de um profeta. Né? Tanto daquele homem sagrado, como também daquele contador de histórias. Né? E no Arco e a Lira, Cleiton, o Otávio Paz, assim, ó, disserta maravilhosamente, belamente, a respeito do quanto, né, essa coisa do som, da sonoridade, da música, da palavra, do quanto isso tem a ver com batimento cardíaco, do quanto isso tem a ver com a primeira impressão, né, experiência que nós tivemos quando estávamos ainda dentro das nossas mães, né, e quando nós escutávamos o pulsar daquele coração, e o quanto aquele pulsar de coração nos deu a primeira ideia de ritmo. E é por isso que a música nos emociona tanto, né, diferente das outras artes, por exemplo. Né? A gente se emociona com literatura, com cinema, com pintura, por exemplo, mas a música nos arrepia, né? Isso tem a ver com sonoridade, isso tem a ver com poesia, isso tem a ver com a utilização das palavras para produzir determinados efeitos. Enfim, o Arco e a Lira, e inclusive fica a dica aí, tá? Daria um belo audiolivro. Um belo audiolivro, porque é um daqueles livros de crítica, Cleiton, que é tão bom porque um poeta escreveu, sabe? Né? Um livro de crítica escrito com poesia, com paixão, com delicadeza. E agora, voltando ao Brasiliana, né, pra gente concluir, o Brasiliana, ele também é um projeto transmídia, né, Cleiton? E o audiolivro é uma das ações que tem a ver com o transmídia. Por que um projeto transmídia? Bom, porque se Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC Comics, entre outras franquias, tem quadrinhos, tem livros, tem brinquedos, tem jogos, tem audiolivros, entre várias outras coisas, eu insisto na pergunta: por que não no Brasil? Por que no Brasil nós não podemos ter também, né, essa relação com outras mídias, com outros públicos, com outras audiências? Então, para os ouvintes, né, que quiserem entrar no site oficial da série, o www.brasilianasteampunk.com.br, nós temos várias sessões transmídia. Então, tem contos inéditos, tem mapas do universo, tem ficha de personagem, tem uma sessão chamada Áudios Tecnostáticos, onde nós temos tanto audiodramas como também um trecho considerável de A Lição de Anatomia, né, o audiolivro da Toca Livros. Todo esse material pode ser acessado tanto no site como também, né, no portal da Toca Livros, além de outras surpresas aí que nós estamos preparando para 2018.
Cartas a Vapor, gente. Os jogos de cartas do Brasiliana.
Exato.
É muito
exatamente.
Legal.
Exatamente.
Eu tenho, vocês têm que ter.
Entre outras ações transmídia, nós temos um card game, que é o Cartas a Vapor, criado aí pela Potato Cat, que é uma empresa de jogos aqui de São Paulo. Um beijão aí pro Kevin e a Samantha, que são os criadores, e pro Bruno Ascioli, que é o artista e designer das cartas, que permite que você possa jogar com os seus personagens prediletos, cumprindo missões aí contra, né, terríveis vilões, como a Ordem Positivista Gaúcha, ou então a Camarilla da Dor, né, que é uma seita que adora um vampiro tentacular, aos fãs de Lovecraft. Fica a dica, né? Que é o Pamu, o Memorável, né? Então vocês podem aí procurar o Cartas a Vapor, o audiolivro. E nós estamos produzindo agora, Clayton, uma história em quadrinhos que tem previsão de lançamento para 2019, que é o Partenon Místico contra a Ameaça Robótica. Aos fãs de Star Wars, não é a ameaça fantasma, é a ameaça robótica, tá? E nós estamos produzindo também uma websérie. Assim, o que faltava era um audiovisual fantástico produzido no Brasil e com ambientação brasileira. Nós estamos aí fazendo A Todo Vapor, que é uma websérie que tem previsão de lançamento para meados de 2018. Na metade do ano, aí, o primeiro episódio já estará no ar. A websérie se passa no interior de São Paulo, com vários personagens da série literária, mas com personagens inéditos, produzidos aí pela Cine Kings Produções e protagonizado pelo Felipe Reis, pela Thaís Barbeiro, pela Pamela Otero, pela Bruna Aisso e outros atores e atrizes. Aqueles que curtem aí cinema, curtem televisão e curtem teatro certamente vão reconhecer.
Então você, ouvinte aí do TocaCast, você conheceu um pouco do Enéas Tavares, eu tenho uma boa notícia, uns outros podcasts mais pra frente, você vai encontrar ele novamente, assim, porque ele é da casa, não tem outra coisa pra dizer. Ele é, por mim, a gente já trazer ele pra morar aqui em São Paulo, pra participar quanto mais podcast possível, porque essa conversa iria longe. Enéas, muito obrigado aí, viu, pelo convite do podcast.
Aí, valeu, Cleiton, muito obrigado. Um grande abraço à galera da Toca Livros, um parabéns, né, a cada um dos integrantes, locutores, escritores, escritoras, a cada um dos produtores que tem feito um trabalho, assim, genial, né? Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na Toca Livros, Cleiton, e aí esse é um elogio pra ti, né, foi o fato de nós termos um diretor criativo. Às vezes o audiolivro ele é tratado assim como uma... Coloca um ator lendo. Coloca uma atriz narrando. Eu não acredito num produto assim. Eu curto muito audiobooks, né? Não é de hoje que os meus principais autores e autoras prediletos eu procuro escutar audiolivros, né, feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra. E muitas vezes o audiolivro ele é meio feito de qualquer jeito, né? E quando eu cheguei na Toca Livros para a gente negociar o primeiro audiolivro do Lição de Anatomia, quando o Ricardo e o Marcelo me apresentaram o Clayton, olha, esse é o nosso diretor criativo. E quando eu te conheci, Clayton, né, e tu começaste a falar da tua experiência como um ator, como um diretor, como um cara que se preocupa, né, com essas questões artísticas, de sonoridade, de musicalidade, em resumo, da qualidade do audiolivro, isso me fez perceber que, sim, eu tinha encontrado, né, a empresa certa para produzir o tipo de produto que eu quero, o tipo de produto que eu acredito, o tipo de produto que tem tudo aí para mudar, né, a nossa percepção do audiolivro no Brasil, que ainda é uma coisa um pouco recente, né, em comparação com outros países. E até hoje a conversa não termina, né, Clayton? Porque a gente começa a falar de Shakespeare, a gente começa a falar de Nelson não. Rodrigues, de quadrinhos, de filmes, e a conversa não para. Então...
Não para, e muito obrigado, Enéas, a gente tem esse diferencial mesmo, e não é só para entrar forte na concorrência, mas é porque quem vem procurar Toca Livros se ferrou, que eu tenho um apaixonado por literatura, eu sou apaixonado, e respeito muito mais a obra do que qualquer invenção que possa prejudicar, porque meu objetivo de final é que o audiolivro seja popular, só isso. Que seja para todos, tá?
Bacana,
ok?
Um grande abraço.
Então, muito obrigado, abraço aí, ouvinte. Obrigado por ter acompanhado aqui a TocaCast. E até mais!
Tchau, tchau, amigos.
Tchau, tchau.